Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 29 de novembro de 2024 e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta-feira ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Olha, hoje vamos falar do aumento da expectativa de vida do brasileiro, da queda no desemprego, de novos investimentos para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo e para levar cultura para o Nordeste. Hoje também é dia de Black Friday. E aí, já estourou o cartão ou está comprando com consciência? Você ouve ainda uma matéria especial sobre saúde do homem nesse finzinho de novembro azul e fica por dentro de todos os alertas da previsão do tempo para esse fim de semana. É assunto que te interessa, é assunto federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso giro de notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente gosta de abrir o Giro de Notícias com coisa boa e a geração de emprego e renda são sempre boa notícia para o país, né? O Brasil atingiu a menor taxa de desocupação da série histórica, com 6,2% da força de trabalho sem emprego. Também bateu recorde no número de pessoas ocupadas, 103 milhões e 600 mil. Eu vou chamar aqui a Ana Gabriela Salles para dar mais detalhes para a gente. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Zé. Olha, isso mesmo, mais um recorde, né? Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE e fazem parte da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Então, a pesquisa revela que a ocupação da população brasileira referente aos meses de agosto a outubro desse ano, ou seja, o trimestre encerrado em outubro, a ocupação da população chegou à menor taxa de desocupação da série histórica iniciada em 2012. Como você falou, Luciano, apenas 6,2% da força de trabalho, que representa aí 6 milhões e 800 mil pessoas, estão em busca de emprego. Essa é a menor taxa, portanto, dos últimos 12 anos. O país também alcançou um recorde no número de pessoas ocupadas, né, que já conseguiram aí uma colocação no mercado de trabalho, que são 103 milhões e 600 mil brasileiros e brasileiras nesse mesmo trimestre encerrado em outubro desse ano. E aí, esse número de pessoas ocupadas fez com que a massa de rendimentos no país subisse 2,4%. A gente tem todos os dados detalhados na página do IBGE, ibge.gov.br, e daqui a pouquinho tem boletim detalhando também no nosso portal, Luciano, radiogov.ebc.com.br.
Boníssima notícia, é quase o pleno emprego, né? Mais de 93% da população trabalhando, é boa notícia. E vamos falar de longevidade. A expectativa de vida do brasileiro subiu para 76,4 anos em 2023, quase um ano a mais que em 2022. A nova idade foi divulgada hoje pelo IBGE. Ladimir Filipim tem os detalhes.
A esperança de vida ao nascer no Brasil ficou em 76,4 anos em 2023, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e publicados nesta sexta-feira, dia 29, no Diário Oficial da União. Houve um aumento de 0,9 ano em relação a 2022, quando a expectativa de vida era de 75,5 anos. Os dados completos da pesquisa Tábuas da Mortalidade serão divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. De acordo com o IBGE, a pesquisa fornece estimativas da expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos, com data de referência em 1º de julho, o que permite o conhecimento sobre os níveis e padrões de mortalidade da população brasileira. A expectativa de vida é usada para o cálculo do chamado fator previdenciário, para o cálculo dos valores relativos às aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o regime geral de previdência social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Essa também é uma boa notícia, né? O aumento da expectativa de vida é um indicador positivo da sociedade, melhora, reflete aí a melhoria nas condições de vida de toda a população. Mas é preciso que o governo e a sociedade se adaptem a essa nova realidade, investindo em políticas públicas que garantam a qualidade de vida e o bem-estar de todos os cidadãos, independente da idade. Como tudo na vida, isso cria oportunidades e desafios. A oportunidade, por exemplo, a produção de bens e serviços direcionados aos mais idosos. E o desafio? O Zé estava falando disso aqui agora mesmo, a pressão sobre o sistema da previdência e saúde, né? O aumento da expectativa de vida exige a reformulação do sistema de previdência de saúde para garantir a sustentabilidade desses sistemas a longo prazo. E sobre a questão da saúde, a gente viu recentemente notícias, essa semana, se não me engano, ou semana passada, notícias dando conta aí de planos de saúde cancelando unilateralmente os contratos com os clientes, né? Estavam ficando mais velhos, dando mais despesa para o plano de saúde, aí corta. E aí o governo tem que intervir nessa situação e controlar, porque senão perde o controle, né? Nesse caso específico, aconteceu o seguinte: a Secretaria Nacional do Consumidor instaurou um processo contra 17 operadoras de planos de saúde e 4 associações de saúde por causa desses cancelamentos unilaterais de contratos e por práticas consideradas abusivas. Segundo a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, as práticas provocam graves consequências, como a interrupção de tratamentos essenciais e o aumento da judicialização do setor. Por quê? Porque todo mundo vai para a justiça para garantir seu direito adquirido, né? Olha a confusão aí. Olha aí, tem oportunidade, mas tem também desafios. 4 e 7, o governo federal assinou hoje, numa cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, uma série de financiamentos do BNDES para obras de mobilidade no estado de São Paulo. Mais de 10 bilhões de reais vão ser usados para a expansão do metrô, complexo viário, trem entre a capital paulista e Campinas e compra de ônibus elétricos. Stefânia Lima tem mais detalhes.
O governo federal anunciou um investimento de 10.650 milhões de reais em obras de mobilidade no estado de São Paulo. O financiamento será feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. As obras abrangem a ampliação do metrô, a construção do trem entre São Paulo e Campinas, a expansão do Rodoanel Norte e a aquisição de 1.300 ônibus elétricos. A linha 2 verde do metrô terá mais 8,2 km e 8 novas estações, indo até o bairro da Penha. Essa extensão vai integrar a linha com a linha 3 vermelha e a linha 11 coral, atendendo 1 milhão e 200 mil passageiros diariamente. O projeto inclui a compra de 44 novos trens e deve ser concluído até dezembro de 2028. Outro destaque é a finalização do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. Com 46 km de extensão, a obra facilitará o tráfego na região metropolitana de São Paulo, desviando da marginal Tietê cerca de 84 mil veículos por dia. O projeto terá um investimento de 3 bilhões e 400 milhões de reais. O trem Intercidades ligará São Paulo a Campinas com trens de média velocidade, que atingirão até 140 km por hora. O projeto beneficiará 15 milhões de pessoas em 11 municípios. A obra está dividida em 2 etapas de financiamento, totalizando 6 bilhões e 400 milhões de reais. A primeira, no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais, já foi assinada. A segunda está prevista para 2025. Além disso, a Prefeitura de São Paulo assinou um contrato de 2 bilhões e meio de reais com o BNDES para a compra de 1.300 ônibus elétricos. Todos os veículos e baterias vão ser fabricados no Brasil. As obras fazem parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC. Segundo o governo federal, as iniciativas visam melhorar a vida da população, gerar empregos e modernizar a infraestrutura de mobilidade no país. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O presidente Lula assinou medida provisória que determina o pagamento de auxílio extraordinário a pescadores e pescadoras profissionais artesanais, beneficiários do seguro defeso em municípios da região norte. O texto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O auxílio consiste no pagamento de parcela única no valor de R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos. Essa medida é necessária porque a seca que atinge o norte do país, em especial a região amazônica, obriga diversos municípios a enfrentar prolongados períodos de estiagem com efeitos diretos na economia pesqueira artesanal. E hoje é dia D, ou dia B, de Black Friday, né? Movimento do varejo que já ganhou atenção e simpatia do brasileiro. Claro, quem não gosta de comprar e pagar barato, né? Mas a gente volta a te alertar sobre como se proteger de promessas falsas na hora das compras. Natália Koslick.
Na hora de comprar produtos em promoção, um dos cuidados que o consumidor precisa ter é checar se os descontos são reais. Para isso, é necessário fazer uma pesquisa de preços antes da compra. A dica é da advogada Denise Pereira, que aproveitou as promoções da Black Friday para renovar as roupas de cama.
O consumidor tem que ficar bem atento a isso. Se as lojas não sobem antes para baixarem depois, dizendo que estão dando desconto.
Hoje em dia é fácil comparar preços para não ser enganado, na opinião do servidor público Paulo Lacerda. Ele costuma aproveitar grandes eventos de promoção para renovar os eletrodomésticos de casa.
Com a internet hoje, a facilidade é muito grande. Você entra na loja, já joga aqui na internet, a pessoa não toma mais susto, o vendedor não toma mais susto, já mostra, olha o que estava aqui, você tira um print e mostra.
No caso das compras online, os consumidores precisam ficar ainda mais atentos. Desconfiar de promessas muito atraentes e preços muito baixos, por exemplo, e verificar bem as condições da compra. Quem explica é o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral.
Quando se tem maior oferta, um período de ofertas em abundância, tem também aí a possibilidade de se ter um risco maior de fraudes, né? Então, o consumidor precisa verificar se o site que ele está fazendo a compra é um site conhecido, se todas as informações sobre o produto, sobre a data da entrega, sobre o pagamento, elas foram estipuladas de forma que o consumidor compreenda a relação de consumo que ele está estabelecendo.
Na hora do pagamento, também é importante checar se o site da compra tem certificação de segurança e optar por métodos que incluam etapas extras de verificação, como a autenticação de 2 fatores. No ano passado, as plataformas de proteção ao consumidor receberam mais de 7 mil queixas de cidadãos com falsas promessas de descontos e de vantagens na Black Friday. Mas com os devidos cuidados, o vigilante Paulo Campos acredita que é possível sim aproveitar as ofertas.
Compensa muito, principalmente se for produtos essenciais na nossa vida. Com certeza compensa.
Para ajudar os brasileiros a aproveitarem as promoções de forma segura, a Secretaria Nacional do Consumidor preparou um guia com orientações práticas e direitos assegurados por lei. É só acessar o endereço www.gov.br/MJ. Reportagem Natália Koslick.
A Força Aérea Brasileira lançou agora à tarde um foguete de sondagem lá do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. É a Operação Potiguar. Stefânia Lima volta com as informações.
A Força Aérea Brasileira lançou nesta sexta-feira, às 13 horas e 19 minutos, no horário de Brasília, o foguete VS-30V15. O lançamento ocorreu no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O foguete de sondagem é 100% nacional e foi projetado pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço. Ele alcança até 150 km de altitude e pode chegar até 6 mil km por hora. Essa é a primeira fase da Operação Potiguar, que, de acordo com a FAB, tem como objetivo dar maior autonomia para o Brasil em eventos de lançamento de foguetes. Na segunda fase, em 2025, serão qualificados sistemas para experimentos científicos. O foguete carrega cargas úteis de até 330 quilos. Ele é usado para estudos em microgravidade, em áreas como fármacos, semicondutores e alimentos. O modelo VS-30V15 é um foguete de sondagem suborbital. Isso significa que, mesmo atingindo altitudes que ultrapassam a atmosfera, o foguete não tem capacidade para entrar em órbita. Desde 1997, já foram lançados 14 foguetes VS-30 e 40 da família VSB-30. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E a FAB acaba de atualizar aqui as informações da Operação Potiguar. O foguete suborbital cumpriu a trajetória prevista pelos técnicos e engenheiros da operação, com os sistemas de telemetria e resposta radar funcionando corretamente durante todo o voo. O veículo de sondagem ficou no espaço por 2 minutos e 50 segundos, sendo que a missão completa durou 5 minutos e 50 segundos. O governo federal lançou o programa Rouanet Nordeste. A iniciativa deve injetar 50 milhões de reais na cultura dos 9 estados da região, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O lançamento do primeiro edital está previsto para março de 2025. A ideia é democratizar e nacionalizar o investimento cultural com foco em projetos de impacto social. E a gente vai chamar agora, para encerrar o Giro de Notícias, o 100º Boletim G20. Você que acompanha a nossa cobertura sabe que a presidência brasileira no grupo terminou agora em novembro, quando o Brasil passou o bastão para a África do Sul. E desde julho, o Boletim G20 mantém emissoras e ouvintes do Brasil e do mundo bem informados sobre cada discussão desse fórum tão importante para tratar de questões diretamente ligadas ao futuro da humanidade. Desde julho deste ano, foram mais de 100 edições do Boletim G20 em português, inglês, espanhol e até em guarani, uma língua praticamente inédita para conteúdos de rádio. Agora o Boletim G20 se despede do portal Rádio Gov e aqui do Assunto Federal, falando dos ensinamentos do Kids 20. Afinal, como estudantes aproximaram o G20 das pessoas? Vamos ouvir.
Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil.
Ao fim de janeiro deste ano, 2024, começaram, na prática, os trabalhos do Kids 20, mais uma iniciativa inédita e ambiciosa da presidência brasileira do G20, esta na área de comunicação. Já em grande estilo, as pequenas e os pequenos iniciaram com uma entrevista exclusiva com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Após essa entrevista, em evento de grupo de engajamento empresarial do G20 Social, foram outras dezenas de coberturas, elogiadas por pais, professores, jornalistas que dividiam a sala de imprensa, pelos entrevistados e por representantes internacionais. Estudantes do ensino público das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste atuaram em reuniões técnicas, ministeriais, eventos paralelos e encontros de grupos de engajamento, estudando as mais diversas pautas. Eles falaram com nomes como o da ganhadora do Nobel da Paz de 2021, o ministro das Finanças da Rússia, o presidente do Supremo Tribunal Federal e diversos ministros brasileiros. Para Carlos Alberto Júnior, coordenador de comunicação do G20 Brasil, a participação dos alunos e alunas contribuiu em conectar os temas do grupo à vida das pessoas.
Quando a gente coloca os estudantes no G20, a gente leva o G20 para dentro da casa das pessoas e com isso a gente alcança o nosso objetivo de difundir os temas. E quando eles vão para as coberturas dos eventos e produzem os conteúdos, eles conseguem exatamente traduzir temas complexos para as questões do dia a dia deles.
Se você não lembra bem qual era a sua rotina durante a fase escolar ou as principais atividades extraclasse que desenvolvia, para as crianças e adolescentes que cobriram o G20, essas memórias estão frescas e perdurarão por anos. Pedro Murilo Borges e Vitória Calado, do projeto Imprensa Jovem, definem a participação nesses espaços como um ocupar necessário, cientes que os jovens merecem mais credibilidade nas discussões sobre o futuro.
Eu acho que isso foi uma ocupação. Nós estávamos lá para deixar bem claro que, mesmo nós sendo jovens, nós entendemos bem o assunto, porque nós estamos no meio onde esse assunto tem que ser debatido.
Isso impulsionou para que a gente também estivesse fazendo tudo isso com o objetivo de futuramente fazer pontos para que outras pessoas também pudessem ocupar esses espaços. Que é delas por direito, mas que não consegue consegue.
A expectativa é que, como o G20 social, com o qual o ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Lamola, já se comprometeu, o QIDS20 também continue em execução na próxima presidência do fórum. A África do Sul assume o G20 em 1º de dezembro de 2024. Com informações do G20, Franciele Barcelos.
Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.
A gente falou aí que teve Boletim G20 até em Guarani e foram 45 edições. Para não te deixar na curiosidade, vou pedir para o Zé Alves rodar aqui um trechinho do último publicado ontem sobre o Fome Zero. Você acha que é poliglota? Quero ver agora. Roda aí, Zé.
Marandu e G20. Marandu Queira Atu G20 Igua Oniputumo Brasil Pegual Moacama.
Brasil Mbruixar Luiz Inácio Lula da Silva Arema Onyepunu Oguatá Tecojojare Omopu Atembiapo Imporainteva Catuhanwa Omborroai Vare A 2003 a 2024 PB Lula Omboguatá Tecojojá Aliança Global P Omborroai Vare A AVI Mboriahure G20 Oikojave Brasil.
Sensacional, né? E aí, entendeu tudo? Pois é, mas isso é que é democratizar a informação para que ela chegue a todos, até aos povos tradicionais e aos lugares mais remotos do país, né? Valeu, equipe da SECOM, responsável pelos boletins G20, em especial o jornalista e parceiro Leandro Molina. Esse conteúdo é assunto federal e fez toda a diferença. Agora em Brasília, 4h21. Vamos seguir.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio.
Olá, boa tarde, Luciano e amigos ouvintes do Assunto Federal. Bom, final de semana segue quente, úmido, bastante instável, com pancadas de chuvas em boa parte do território brasileiro, começando ali pelo norte do Brasil, calor, alta umidade do ar, muitas nuvens e pancadas de chuvas com chance de descargas elétricas e rajadas de vento em áreas do Amazonas, faixa sul do estado do Pará, Tocantins, Rondônia e Acre. Pontualmente, essas chuvas podem ser intensas e trazer algum impacto para a população das áreas atingidas. Temperaturas por lá variam de 21 graus a 37 graus ao longo deste final de semana. Pouca chance de chuva apenas em áreas do extremo norte do estado do Pará e em alguns pontos de Roraima. Indo para o nordeste do Brasil, bom, depois de alguns dias com muita chuva ali na região de Salvador, área de Sergipe, que trouxe aí, infelizmente, muitos impactos, inclusive perdas de vidas humanas. O final de semana deve ser com variação de nuvens ali na faixa leste da Bahia e com pouca chance de chuva. Grande parte do nordeste do Brasil, na verdade, deve seguir com tempo quente, poucas nuvens e pouca chance de chuva. Se ocorrer alguma pancada de chuva de forma bem localizada e rápida em áreas ali do sul do Maranhão, sul do Piauí e extremo oeste do estado baiano. Nas demais áreas, predomínio de sol, muito calor, temperatura por lá deve bater a casa dos 39, 40 graus neste final de semana. O sudeste do Brasil, aí pedimos destaque porque ao longo tanto do sábado quanto do domingo, áreas de instabilidade vão provocando chuvas em áreas do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Pontualmente podemos ter alguns temporais com rajadas de vento, pode ter ocorrência pontual de queda de granizo e muitas descargas elétricas. Pontualmente não se descartam alguns acumulados expressivos que podem provocar alguns alagamentos, alguns transtornos em algumas áreas desses estados, inclusive áreas das regiões metropolitanas das capitais dos quatro estados do Sudeste, temperatura por lá variando de 16 a 37 graus. Indo para o centro-oeste do Brasil, calor, umidade do ar e pancadas pancadas de chuvas aí também no final de semana. Essas pancadas podem ser pontualmente fortes e devem ocorrer principalmente entre a tarde e noite. Centro-Oeste permanece quente, com temperaturas ali variando entre 37 até 38 graus de máximo em áreas do Centro-Oeste. Indo para o sul do Brasil também, temos condição para chuva, um sábado um pouco menos de chuva aí em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As pancadas podem ocorrer principalmente aí no estado do Paraná, mas no domingo a instabilidade volta a ganhar força e vai se espalhando por todos os estados. Pontualmente também não descartamos alguns temporais, sempre acompanhado de raios e rajadas de vento, que pode aí sempre provocar algum impacto à população. Lá pelo sul do Brasil, máxima chegando aí no final de semana entre 32 a 34 graus em algumas áreas. Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Gov.
Valeu, Olívio. E olha, o IMET completou 115 anos. Parabéns ao Instituto, que desempenha um papel essencial para o Brasil, especialmente diante aí dos desafios das mudanças climáticas. E agora uma curiosidade, quando foi criado em 1909, recebeu o nome de Diretoria de Meteorologia e Astronomia. E olha que legal, o ministro Carlos Fávaro falou da importância e da modernização do IMET. Sem dúvida, o primeiro passo para implementarmos políticas públicas eficazes no enfrentamento das mudanças climáticas é contar com uma previsão climática eficiente, moderna e ágil. Parabéns aí ao IMET! Parabéns também à turma aí das cidades que estão aniversariando hoje: Lago Verde no Maranhão, Promissão em São Paulo, Santa Isabel do Oeste no Paraná e Chapadão do Lajeado em Santa Catarina. Eu sempre falo aqui do Comunica BR, né? Hoje você viu que a voz está meio tremida e tal. Não vou falar muito não. Vou pedir para você dessas cidades entrar aí no Comunica BR, joga na internet Comunica BR. Tem várias informações sobre como o governo federal está chegando em Lago Verde, Promissão, em Santa Isabel do Oeste e no Chapadão do Lajeado. Bom, fim de ano chegando, com ele festas, presentes e solidariedade. Você já pensou em adotar uma cartinha de Natal? Muito bem, a ação Papai Noel dos Correios conta com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas. Vamos saber como adotar uma cartinha na entrevista com o presidente dos Correios, Fabiano Silva, feita pela jornalista Ana Gabriela Salles.
Momento Entrevista.
Eu converso agora com o presidente dos Correios, Fabiano Silva, que vai falar para a gente sobre uma campanha super tradicional, né, no país. Presidente, bem-vindo aqui ao Assunto Federal. Afinal, são 35 anos de campanha Papai Noel nos Correios, não é isso?
Exatamente. Para nós é motivo de muita alegria chegar aos 35 anos rejuvenescidos. Cada ano a gente se rejuvenesce para a nossa campanha. É uma campanha muito bonita, uma campanha que envolve toda a sociedade brasileira. E a gente tem muito orgulho na empresa. É um envolvimento grande de todos os funcionários dos Correios. E a gente tem certeza aqui, em especial também, com o apoio de vocês, que esse envolvimento vai ser ainda maior da nossa sociedade, para que a gente consiga ajudar essas crianças. Que a gente fala, são crianças em vulnerabilidade, mas não é isso. São crianças que querem ganhar um presente de Natal e que os pais não têm condições.
Crianças que sonham como qualquer criança, né?
Exatamente. Crianças que querem ganhar presentes simples, querem ganhar uma bola, querem ganhar uma massinha de slime. Crianças que querem, pedem muito para a gente, material de escola. Então é importante essa mobilização para que a gente consiga realizar, arrancar o sorriso do rosto dessas crianças.
Certo. Então vamos dar aqui esse serviço, né, presidente? Eu vi que aqui no site do Papai Noel dos Correios tem um passo a passo super tranquilo para adoção online dessas cartinhas, né? Então não precisa nem se dirigir a uma agência dos Correios. Se a pessoa quiser, pega aqui do celular mesmo e pode fazer essa adoção de uma criança?
Perfeito. As pessoas podem adotar, é simples mesmo. Basta acessar o nosso site, correios.com.br. www.papainoel.com.br. Chega lá, vai ter um banner sobre a campanha Papai Noel dos Correios. Você vai clicar, você vai poder adotar a cartinha da sua região, do seu estado. As cartinhas estão separadas por cidade, inclusive. Então, é uma doação muito simples de ser feita. A pessoa compra o presente e deixa numa agência dos Correios com o número da cartinha. Aí os Correios providenciam a entrega para as pessoas.
Então, quem adotar uma cartinha só precisa ir até uma agência para entregar o embrulho, né?
Perfeito. Só vai até uma agência para entregar o presente. E destaco, as pessoas não pagam pela postagem. Esse é um trabalho que a gente faz junto com as pessoas e que nós somos aí os assessores do Papai Noel na entrega.
Tá certo. E ano passado, eu vi que vocês cumpriram 100% da meta, zeraram as cartinhas, e não pode ser diferente esse ano, né, presidente?
Exatamente. Então, a gente aumentou um pouco esse ano. A gente conseguiu uma parceria também muito importante com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, porque trouxemos para dentro também abrigos judiciais, ou seja, aquelas crianças que estão ali à espera de uma família e que também no dia de Natal, certamente, né, também tem essa vontade de ganhar um presente. Então, a gente trouxe para a nossa campanha também. Então, o objetivo, sim, é a gente atingir 100% das cartinhas. É não deixar nenhuma criança sem um presente. Como o presidente Lula destacou ano passado, ele foi um patrono da nossa campanha, que foi a de 100%, ele falou, às vezes não dá para entregar todos assim, aquilo que as crianças querem, mas é importante que toda criança seja lembrada e toda criança receba um presente de Natal.
Com certeza. Agora, tem corporações, enfim, empresas que podem adotar grandes quantidades de cartinhas, né? Fala um pouco para a gente sobre esse padrinho corporativo. Além da pessoa física, uma empresa pode adotar até mais de 50 cartinhas?
Perfeito, isso é muito importante. A empresa pode adotar uma escola. A gente faz uma divulgação disso também. Então, assim, ano passado nós tivemos empresas que adotaram escolas inteiras também, e essa ação é muito bem sucedida. Então, eu acho que é uma medida importante que reforça lá com as empresas também a sua responsabilidade social, que eu acho que esse momento é um momento muito importante. Então, assim, é possível você adotar individualmente as cartinhas, mas é possível também você adotar as cartinhas de modo coletivo.
Presidente, então, faz um chamamento aí para o cidadão que está nos ouvindo, que ainda não escolheu sua cartinha, vale a pena participar dessa mobilização, né?
É uma mobilização que é da sociedade, é uma mobilização que é do povo brasileiro. Então, para nós é muito importante a gente espalhar um pouco de solidariedade, espalhar amor. Então, a gente conclama a sociedade para que todo mundo nos ajude. E esse ano a gente tem uma coisa super bonita que está sendo feita, é um presente para a sociedade brasileira. A gente está fazendo a carreata de luz dos Correios. Então, à noite, em todas as capitais, está passando lá os caminhões dos Correios com moto, com escolta da PRF. A gente leva o Papai Noel junto, toca música, e é uma carreata muito bonita, amarela, que está iluminando o Brasil, e a gente pretende que essa luz, que ela seja revertida aí para a população e se reverta em presente para as crianças. E aproveito, por fim, para convidar aqui quem for de Brasília, que amanhã nós vamos inaugurar a casinha do Papai Noel, que é na sede do nosso edifício. Então vai ser um evento lá que vai ter bastante criança também, vai estar o Papai Noel, as pessoas estão convidadas também a participar. E logo chega a carreata de Brasília também.
Maravilha, eu vi aqui que no site dos Correios, lá na área do Papai Noel dos Correios, tem todo o cronograma dessa carreata de luz, né? Basta acessar lá. Dá o endereço de novo, presidente.
www.correios.com.br. Você clica no banner lá, Papai Noel dos Correios, e vai ter todas as informações, inclusive essa, o cronograma da nossa carreata de luz.
Certo, agradeço muito pela sua participação aqui no Assunto Federal. Conversei com o Fabiano Silva, presidente dos Correios.
Muito obrigado, boa noite.
Boa noite.
Acabamos de ouvir a entrevista com o presidente dos Correios, Fabiano Silva. Para fazer a adoção online de uma cartinha, vá no site blognoel.correios.com.br. Lá você encontra todas as informações para participar da campanha. Para ouvir esses e outros conteúdos, acesse o nosso portal radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Novembro está quase chegando ao fim. E antes de começar dezembro, vamos voltar a falar sobre a campanha Novembro Azul. Saiba mais sobre o câncer de próstata e opções de prevenção e tratamento. No episódio de hoje do AGU Brasil, você fica sabendo tudo sobre a doença, da identificação ao tratamento com os avanços da medicina.
uma doença que tem a ver com a longevidade. Se a gente está vivendo mais, tem que se cuidar. Mas ainda há muito tabu, receio, desinformação. E você sabia que doenças da próstata podem dificultar um casal a gerar filhos? É, a AGU nesse Novembro Azul leva informações a seus servidores e também a você, ouvinte. E o nosso convidado hoje é Eduardo Pimentel, da Sociedade Brasileira de Urologia.
Poucas pessoas sabem para que serve a próstata, né? Outro dia eu falei, pô, doutor, por que não tira logo, né? Todo mundo já ficou adulto e tira. Ah, bom, a próstata, Raquel, ela produz o esperma, ela é um órgão reprodutor. Do testículo vem os espermatozoides. Então, esse líquido prostático mantém esses espermatozoides vivos, fora do corpo humano, no corpo feminino até ele encontrar um óvulo, ok? Quando nós temos um problema prostático, as repercussões evidentemente vêm na ejaculação. Uma infecção prostática vai trazer sangramento ejaculatório, dor na ejaculação, né? Como o canal da uretra, né, por onde nós urinamos, passa exatamente no interior da próstata e quando ela cresce, essa uretra, ela é comprimida, nós vamos urinar com dificuldade. Os impactos na doença prostática é no ato de urinar. Aí alguém pode dizer, ah, é só para fazer xixi? Lembra que você faz xixi umas 5, 6 vezes por dia. Imagine você não conseguir urinar com facilidade, tá sempre com vontade de fazer xixi, mas não consegue esvaziar adequadamente a bexiga.
Pode haver uma infecção.
Infecções urinárias, sangramento na urina.
O senhor falou da produção do líquido.
Sim.
Que permite a sobrevivência do espermatozoide. Um casal que não está conseguindo engravidar, alguma chance de estar ligado a um problema na próstata?
Sim,
não?
Sim. Por coincidência, Raquel, essa é a minha especialidade dentro da urologia, que é a medicina reprodutiva. As doenças infecciosas da próstata, elas podem sim comprometer a qualidade do espermatozoide, fazendo com que ele se torne um espermatozoide fraco, vamos dizer assim. E esse casal não consegue engravidar porque esse espermatozoide vive ali no meio de contaminação, de bactéria, de leucócitos, né? E isso traz a ele um dano estrutural que vai dificultar muito, digamos assim, uma fecundação, uma concepção natural, né? Então a gente pode dizer que a infecção seminal, que estou me referindo aqui, é uma das importantes causas de infertilidade masculina.
Então, muitas vezes a mulher fica se achando sempre que é o corpo dela que não está funcionando bem.
50% das causas de infertilidade conjugal vem do homem, 50% da mulher.
Ah, é? Metade.
Bem equilibradinho.
Alguns sintomas do dia a dia podem chamar mais atenção de que pode estar havendo algum problema?
Câncer de próstata, na sua fase inicial, onde ele é perfeitamente curável, ele costuma ser totalmente assintomático.
Olha,
absolutamente
assim.
Assintomático.
Até quantos anos que ele fica assim?
Bom, isso vai depender do comportamento de cada tumor. Infelizmente, quando a gente diz assim, olha, ele está com sintoma de câncer de próstata, é porque essa doença deve estar localmente já avançada ou, se não, disseminada. Apesar de algumas outras entidades dizer, não precisa ir porque é uma doença indolente, deixa os sintomas surgirem. Deixar os sintomas surgir, para nós urologistas, é perder a oportunidade de cura. Então, mas assim, o que eu posso dizer, olha, sangue na urina, dificuldade para urinar, uma sensação de estrangulamento para urinar, não é? Então, são sintomas que não são normais. Pode ser uma prostatite, que é uma doença tratada com antibiótico, pode ser uma hiperplasia prostática benigna, e a gente torce para não ser um câncer.
O resultado saiu, é câncer. E aí, doutor, o que é que a medicina tem para nos dizer nessa situação?
E é bem interessante você falar isso, porque nós já atingimos, Raquel, dentro da medicina, dentro da urologia, a sofisticação da gente chegar para um homem e dizer, olha, o senhor tem um câncer de próstata, chato o diagnóstico, mas essa doença que o senhor tem, ela não é tão agressiva, ela é uma doença super localizada e de baixa agressividade, sem potencial de diminuir sua longevidade. Portanto, vamos deixá-la aí e observá-la. Mas pode chegar o outro paciente com a mesma idade, com o mesmo nível de PSA, de rastreamento, com a doença mais agressiva. Eu até brinco, um é um filhote de um gatinho, o outro é um filhote de leão. Então, um filhote de leão, nós não vamos deixar crescer. Então, nós já temos esse nível de sofisticação.
Isso na rede pública e privada?
Isso na urologia mundial. A gente consegue hoje dar ao paciente, através de parâmetros clínicos, e o legal disso é que eu não preciso de tanta tecnologia para isso. Eu preciso de todos os recursos que eu tenho na rede pública, que é o urologista, é biópsia e é PSA, e exames complementares. Isso não requer tanta sofisticação, isso requer protocolo e conhecimento clínico, né, que a urologia tem muito.
Se a decisão for pelo tratamento, que opções existem? Tratamento medicamentoso, cirúrgico, químio?
Nós lançamos mão da cirurgia, que é conhecida como prostatectomia radical. Hoje ela pode ser feita através de uma cirurgia robótica, que não é o robô que vai operar. O robô ele vai ser comandado por um cirurgião fazendo movimentos que a mão humana não consegue. Uma alternativa à cirurgia, que isso tem que ser discutido com o paciente, custo e benefício, é a radioterapia. E vemos pela frente coisas muito interessantes que virão, como a terapia focal, onde você vai tratar apenas aquela área da próstata com um tipo de energia que vai esquentar muito aquilo ali, matar aquelas células, ou até o contrário, a crioterapia. Claro, quando nós não podemos tratar a doença e curar, aí a gente lança a mão de terapias clínicas, como o uso de hormônios, de medicações que nós chamamos antineoplásicas. E o que eu posso lhe dizer é que, independente do momento do diagnóstico, mesmo que seja uma doença avançada, hoje a urologia tem muito a oferecer.
A ereção masculina? A ejaculação?
A doença pode trazer sintomas ejaculatórios, mas não necessariamente.
E o tratamento?
O tratamento, sim. Se você tira uma glândula ou faz uma radioterapia numa glândula que produz sêmen, claro que após o tratamento, essa característica, a ejaculação vai deixar de existir, mas não o orgasmo. E o impacto na vida sexual do homem pode acontecer devido a uma diminuição da qualidade das suas ereções, mas isso é tratável.
Então existe, né, algum grau aí de possibilidade do tratamento afetar a ereção?
O tratamento em si, que é o grande temor dos homens, eu vou tratar um câncer de próstata e vou ficar com disfunção sexual. Pode acontecer, é importante, a qualidade da ereção tende a diminuir, mas temos tantos tratamentos hoje disponíveis e eficientes para disfunção erétil que não se justifica esse temor. Né?
Entendi.
Num nível de atendimento sofisticado, um paciente tem um diagnóstico de um adenocarcinoma de próstata, ele já se prepara para uma cirurgia, dali mesmo ele já vai para um andrologista, que é o urologista especializado em função sexual. Já se preparando para um tratamento pós-operatório para que o impacto na sua vida sexual seja mínimo. Então, isso é uma área que eu faço e por isso que eu sou muito assim, enfático nisso. Não faz o menor sentido temer um tratamento de uma doença que vai encurtar a minha vida com medo dos impactos sexuais. Os impactos sexuais são tratáveis e com bons resultados.
E quanto antes se diagnosticar, é menor o impacto na ereção?
Sim. Se eu tenho uma doença avançada, eu vou tratar essa doença privando a próstata de testosterona. Eu vou usar substâncias dentro do corpo que vão levar o que nós chamamos de uma castração química. Então, imagina um homem com nível de testosterona próximo a zero. Então, ele vai ter consequências significativas em relação a isso. Mas o motivo é mil vezes melhor ter um diagnóstico precoce, tratar a doença, se livrar dela e tratar uma disfunção erétil leve, moderada que seja, do que viver com a doença metastática e com suas consequências.
A gente falou dos tratamentos, falou de algumas consequências. O exame continua tão temido assim?
Hoje, o rastreamento do câncer de próstata, ele é feito basicamente com a consulta clínica. No Brasil, isso cabe ao urologista fazer. É uma consulta que deve ser feita regularmente. Nós recomendamos que seja feita a partir dos 50 anos de idade, até os 70 anos ou mais, depende muito da expectativa de vida.
É pelo índice de incidência?
A gente acredita que a partir dos 50 anos é uma doença muito comum. Daí a gente recomendar fazer o rastreamento mesmo sem sintomas. Aí vem um detalhe importante, que no nosso país é importante, que a população afrodescendente, ou seja, homens negros, eles precisam fazer isso a partir dos 45 anos, porque há uma maior incidência de câncer de próstata nessa população. Homens como eu, que tiveram na família duas gerações de câncer de próstata, né? Então, assim, eu preciso ficar atento, porque a partir dos meus 45 anos eu já iniciei a fazer meu rastreamento também. O senhor José, ele é negro, então ele precisa também começar aos 45. Os outros homens podem começar aos 50 anos, assim desejar. Então, como é que é feito o rastreamento? Uma consulta e um bate-papo. Você teve caso de câncer na família e o exame de sangue, que se chama PSA, é uma enzima existente na próstata que tem a função de liquefazer o sêmen, porque ele é viscoso, mas quando chega no corpo feminino ele tem que estar liquefeito. E homens com câncer têm muito PSA. Né? O problema é que homem com infecção também tem muito PSA. Homens com próstata muito grande têm muito PSA. O importante é observar aquele indivíduo ao longo do tempo.
E o exame de toque retal é necessário mesmo?
O exame de toque retal, que é motivo de piada, de temor, de uma série de questões culturais e vários constrangimentos. Exato, sim, eu falo para os meus pacientes, é um exame chato, desagradável, mas ele precisa ser feito. E não é um exame que tem que ser feito todo mês, a cada 6 meses, não, é um exame que ele é feito quando o urologista recomenda, uma vez a cada ano, quando a gente está ali naquela fase de segmento, a partir dos 50 anos de idade.
Mas o PSA é um indicativo de que precisa do toque retal ou eles são independentes?
Digamos que eu estou dosando meu PSA, que é 0,8 há anos, e de uma hora para outra meu PSA atinge 1,5, isso eu não gostei, puxa, que coisa estranha. Daí eu repito o meu PSA e ele vem 2, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado comigo. O exame de urina não mostra infecção, eu preciso ser submetido a um toque retal para ver, Raquel, se na minha próstata não tem nenhum nódulo, nenhum endurecimento. Bom, não tem, que coisa boa. Então eu não tenho câncer de próstata? Não necessariamente. A gente evolui na investigação. Hoje a gente pode usar uma ressonância magnética para a gente medir o risco. A ressonância consegue dizer se tem alto risco ou baixo risco. E se eu tiver um PSA subindo com um toque retal normal e uma ressonância de alto risco, eu vou para uma biópsia. Mas olha a beleza e a importância do toque. Se porventura Deus me livre de vir um diagnóstico de câncer de próstata, eu sei que o meu toque retal está normal e possivelmente não tem uma doença avançada na próstata.
Já direciona.
Já muda tudo, já me dá um prognóstico, um horizonte de terapia. Agora, se eu tenho um paciente com PSA de 2,5, está normal, está abaixo de 4, isso todo urologista tem uma história assim para contar, e eu faço um toque, percebo ali um endurecimento, um nódulo, eu digo, olha, não só tem um risco de ter a neoplasia, a biópsia vai confirmar isso, mas ela parece que já está localmente evoluída. Então, o toque retal, ele tem um valor muito mais prognóstico, é uma ferramenta extremamente importante e não pode ser abandonada. A recomendação de ser feito uma vez por ano existe, a partir dos 50 anos de idade, mas o urologista, ao observar aquele paciente por muito tempo, ele pode decidir o melhor momento para fazer esse toque.
A íntegra desse bate-papo com o Dr. Eduardo Pimentel está lá no Spotify da AGU.
A humanidade já alcançou a longevidade, mas a ideia, né, Raquel, é viver bem, é você envelhecer com saúde, saúde mental, física, para você curtir a vida.
Com a sonorização de André Menezes, da AGU, Raquel Miura.
Assunto Federal. Momento Serviço.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação publicou editais de concursos para preenchimento de 29 vagas no Museu Emílio Goeldi. As inscrições terão início no dia 11 de dezembro de 2024 e seguirão até 10 de janeiro de 2025. A prova está prevista para acontecer no dia 8 de fevereiro. Vamos saber mais com Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Os editais dos concursos públicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para os cargos de pesquisador e tecnologista do Museu Paraense Emílio Goeldi foram publicados na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. No total, estão disponíveis 19 vagas para pesquisador adjunto 1 e 10 para tecnologista pleno, incluindo as reservas legais. As inscrições para os certames terão início no dia 11 de dezembro de 2024, seguindo até 10 de janeiro de 2025. A taxa custa R$ 180,00 e os candidatos inscritos no Cade Único e membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção. A organização dos concursos está a cargo do Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará, onde o edital completo pode ser acessado. No certame para pesquisador adjunto 1, são 19 vagas, sendo 14 para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 4 para pessoas negras. Para todas elas, há exigência de título de doutorado de acordo com a área de atuação. Já para o cargo de tecnologista pleno, são 7 vagas para ampla concorrência, 1 para PCD e 2 para pessoas negras, totalizando 10 oportunidades. Nesse caso, há a exigência de que os candidatos tenham título de mestrado ou tenham realizado durante pelo menos 3 anos atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A seleção em ambos concursos ocorrerá em 3 etapas. Primeira, de prova escrita discursiva de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ocorrer em 8 de fevereiro de 2025, das 8h30 da manhã às 12h30. A segunda é a defesa de memorial e do plano de atuação profissional. E a terceira será o julgamento de títulos. Para conferir os editais, acesse o site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no www.gov.br/MCTI. Fundada em 1866, a unidade vinculada ao MCTI, localizada em Belém, no Pará, é a mais antiga instituição científica da Amazônia e um dos maiores museus de história natural do Brasil. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Olha, a primeira parcela do 13º deve ser paga até sábado 30 de novembro e termina no sábado o prazo para que empregadores paguem a primeira parcela do 13º salário. Foi o que eu acabei de falar e repetir. Bom, mesmo quem não trabalhou o ano todo tem direito à gratificação. Mais informações aí com a Raquel Mariana.
Valéria Ribeiro foi contratada para trabalhar com carteira assinada em uma loja de roupas em novembro. E com todos os direitos garantidos, ela já vai receber uma parte do 13º salário. Esse dinheiro extra vai garantir as compras do fim de ano.
Organizando mais também as contas, né, que vai acumulando. E um dinheirinho a mais para a gente fazer as nossas comemorativas no final do ano. Meus planos, eu já para preparar a ceia de Natal, né, com certeza, para comemorar juntamente com a minha família e meus filhos.
Tem direito ao 13º salário trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que tiveram pelo menos 15 dias de serviço em um ano. Quem foi contratado depois do dia 15 de janeiro e completa um ano de emprego ganha o valor integral, que corresponde a mais um mês de salário. Quem foi contratado após esse período recebe o recurso de forma proporcional. E para fazer o cálculo é simples. A conta é feita a partir do salário bruto do trabalhador, ou seja, sem os descontos. Em seguida, deve dividir esse valor pelos 12 meses do ano. O resultado dessa conta deve ser multiplicada pelos meses trabalhados. Lembrando que se considera um mês a partir de 15 dias de serviço. Os empregadores também devem ficar atentos às datas de depósito dos salários, como detalha Dercilete Lisboa, coordenadora geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente, do Ministério do Trabalho e Emprego.
A primeira parcela do 13º, de acordo com a legislação, deve ser paga entre os meses de fevereiro e de novembro de cada ano. A segunda parcela do 13º até o dia 20 de dezembro de cada ano.
De acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, devem ser pagos cerca de 321 bilhões de reais a mais de 92 milhões de trabalhadores neste ano de 2024. Reportagem Raquel Mariano.
Programa Pé de Meia, nova parcela do incentivo para nascidos em setembro e outubro, é paga nesta sexta-feira. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta sexta-feira, 29 de novembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, AEJA, nascidos nos meses de setembro e outubro. O incentivo será acreditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
Cuidado com as fake news. A plataforma gov.br não envia links. Toda a comunicação de atualização de processos é realizada no site da plataforma ou então no aplicativo gov.br. Roda aí o Brasil contra fake.
Brasil contra fake.
Cuidado com o golpe da CNH. Criminosos virtuais estão enviando mensagens alertando para falsos vencimentos e recebimentos do documento, inclusive para pessoas que sequer possuem carteira de habilitação nacional. Dentre as mensagens, muitas mencionam a plataforma gov.br, que não envia links para seus usuários. Como explica o superintendente de governo digital do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, Alexandre Ávila.
A plataforma gov.br está na mão de quase toda a população brasileira e por isso é um momento em que os fraudadores, os golpistas querem usar isso, né? E o gov.br não manda link. Então, se você, usuário do gov.br, ouro, prata ou bronze, não clique em nenhum link. Isso é golpe, não é feito pelo governo.
O acesso aos serviços do gov.br variam com as credenciais bronze, prata ou ouro. Para isso, o gov.br precisa te conhecer. A credencial bronze precisa da sua identificação pelo número de CPF. A credencial prata pode ser acessada com a identificação dos seus dados bancários. Já a conta ouro precisa da identificação por meio de biometria facial na Justiça Eleitoral. As credenciais garantem acesso a serviços mais sofisticados e que dependem de maior cuidado com a segurança de dados pessoais. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
A hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Boa tarde, Luciano. Hoje a gente vai falar de desemprego que caiu no Brasil. A gente chegou na menor taxa da série histórica, 6,2% foi o registro da taxa de desocupação no trimestre entre agosto e outubro. Esse percentual, Luciano, ele representa um recuo de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de maio e julho, quando a taxa estava em 6,8%, que também já era uma taxa... A gente vem registrando seguidas taxas, recordes, né? Recordes. De desemprego, de nível de desemprego, né? Vamos lá, vou explicar. Taxa recorde de menor nível de desemprego, pessoal. Menor nível de desemprego, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
É quase o pleno emprego, né? Mais de 93% da população trabalhando, né?
Exatamente. Muito boa, exatamente. Muito boa. E a gente está, Luciano, a gente já reparou por taxas anteriores, a gente está com o maior número de pessoas economicamente ativas, ou seja, pessoas com capacidade de trabalhar. Então, a gente ter uma taxa de desemprego tão baixa, com tanta gente disponível para trabalhar,
né?
Exatamente. É. Quer dizer, é um sinal bom, né? De economia aquecida e de renda, de melhora na renda das pessoas também, né?
Certeza.
Luciano, a gente vai falar também, tem outra notícia muito boa, essa aqui, boa para todo mundo. A bandeira tarifária vai voltar a ser verde no mês de dezembro. Quer dizer, conta de luz mais barata, né?
Ótimo.
O anúncio foi feito hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que observou aí uma melhora nas condições de energia. Então, o período chuvoso aí que a gente já vem tendo já favoreceu a geração de energia elétrica, né? E isso significa um custo de geração de energia menor.
Isso é um exemplo para o mundo, né, Mari? Quer dizer, a energia do Brasil, a maioria está ligada a isso, a volume de água, né? Quer dizer, é um recurso renovável, não é carvão que está sendo queimado.
Exatamente.
Né? Essa bandeira tarifária tem a ver com isso.
Que se usa nas nossas térmicas, né?
Pois é, quando está pouca água, gera pouca energia hidrelétrica, né? Então tem que usar a termoelétrica, e aí é carvão, e aí mais poluição do ambiente e tal. É. Quer dizer, a bandeira verde é um bom sinal em todos os sentidos, né?
O Brasil, Luciano, vem sendo enxergado no mundo como celeiro, assim, um potencial para a geração de energia limpa. A gente já tem a matriz energética mais limpa, uma das mais limpas do mundo. A nossa matriz de energia, essa energia que a gente usa na tomada de casa, ela é muito limpa, ela é 90% hidrelétrica, eólica, solar, então ela já é muito limpa. E quando chove, isso é muito bom, porque a gente paga mais barato também.
Ótimo.
Mas é isso que você falou, quando a gente está em período de seca, a gente tem que ligar a térmica, que se usa óleo, se usa carvão, é uma energia mais cara e mais poluente. Então, notícia boa aí pro bolso e pro meio ambiente, né? Dá tempo de mais uma? Então,
bora.
Vamos lá.
Vamos lá.
O Brasil vai receber, Luciano, até o fim de dezembro, 1 milhão e 800 mil unidades de insulina para garantir aí o abastecimento do SUS. Foi um acordo firmado pelo Ministério da Saúde para antecipar a entrega desse produto. E com isso, 93% do volume contratado de canetas de insulina vão ser entregues até dezembro. E a gente tinha uma previsão antes só de 50% desse
volume
para esse
ano. Diabéticos aliviados, né? É boa notícia, né?
Pois é. E aí, a gente vai trazer na Voz do Brasil também, então, uma reportagem. Além dessa informação sobre a contratação das insulinas, a gente vai trazer uma reportagem explicando melhor a doença, como é o combate, como é o tratamento. O tratamento pode ser feito integralmente pelo SUS e a medicação também se consegue no Farmácia Popular, se consegue pelo SUS. Então a gente vai trazer tudo isso na Voz do Brasil daqui a pouquinho, Luciano.
Tá legal. Vou pedir pra não estar contigo às 7 horas, que minha voz acabou aqui durante o programa, né?
Pois é, eu tô vendo que você tá ficando aí cada vez mais rouco.
Que coisa é essa? Como é que pode? Sexta-feira.
Então, na verdade, não sou eu e você, vamos ser eu e Nazi Brum logo mais às 7 da noite.
Se o Nazi puder, por favor. Obrigado, Mari. E a Thaísa Vitória traz agora uma última notícia pra gente, Thaísa.
Oi, Luciano, boa tarde a todos. Então, essa notícia ela vai impactar no bolso, como a Mari ressaltou. A ANEEL, depois de um período aí de bandeira amarela, esse mês de dezembro vai ter bandeira verde. Isso significa o quê? Que a partir de dezembro, as contas de luz vão deixar de vir com um adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Essa medida vale para todos os consumidores de energia do Sistema Interligado Nacional. Nas últimas semanas, o período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica. Essa melhora, segundo a ANEEL, permitiu que a mudança acontecesse para a bandeira verde em dezembro. Uma outra notícia, pessoal, é que nesse sábado, o Sistema Defesa Civil Alerta vai ser testado em 36 municípios no Rio Grande do Sul e no domingo em Belo Horizonte. Os alertas aparecem no celular mesmo com outras funções em uso. E a Defesa Civil Nacional coordena o sistema, com apoio aí da Anatel e das operadoras de telefonia. É isso, Luciano. Sextou, hein, pessoal?
Valeu, obrigado, gente. Estamos chegando ao final do Assunto Federal. Volto segunda-feira às 16h. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.